planejamento urbano de Curitiba é reconhecido como um dos melhores do Brasil. Hoje, dia em que a cidade comemora 329 anos, muito se fala sobre as possibilidades de renovação, de melhorias, para onde a cidade pode ir para os próximos anos, né? Como será Curitiba daqui 20 anos? O que a gente pode esperar? Nessa semana a gente está fazendo uma programação com muitas coisas sobre o aniversário de Curitiba. Ontem a gente entrevistou o prefeito Rafael Greca e hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio, está aqui com a gente presencialmente, nesse dia tão especial para a cidade, o presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, o IPUC, o Luiz Fernando Jamur. Boa tarde, Luiz Fernando.
Boa tarde a todos.
A gente vai falar um pouquinho da cidade, né? Pensar o futuro, também falar um pouco do nosso passado, mas antes até de eu te fazer qualquer pergunta, eu vou também pedir a participação dos nossos ouvintes. Quem quiser participar, mandar uma pergunta, a gente vai registrando e vai passando a pergunta aqui para você. Então, se você tem alguma pergunta para o presidente do IPUC, participe pelo nosso WhatsApp no 99165-2170. 99165-2170, a gente vai registrando aqui durante o nosso bate-papo com o presidente do IPUC. Jamur, vamos começar pensando o futuro, então, né? Hoje é aniversário da cidade, vamos olhar para frente e pensar os próximos anos, né? Como que Curitiba pode avançar nos próximos anos? O que a gente já tem de projeto em andamento para o futuro da cidade?
É muito importante ressaltar que o processo de planejamento e de construção da cidade, ele é dinâmico e não para nunca, né? Então, nosso grande desafio e a diretriz do prefeito Rafael Greca é de a gente avançar na sustentabilidade da cidade, né? Isso tem a ver com uma mudança da matriz energética da cidade, né? Curitiba é uma das subscritoras da Carta de Paris, faz parte do grupo C40, que preconiza a redução da emissão de CO2 no mundo todo, em função das mudanças climáticas. Então, o grande desafio nosso e os projetos estruturantes que nós temos vão nesse caminho, né? Bem como a adoção de novas energias alternativas na cidade. Não por acaso a prefeitura acabou de licitar, assinar o contrato, vai construir uma usina fotovoltaica no antigo aterro sanitário da Caximba. Que essa usina, quando concluída, vai zerar todo o custo energético dos equipamentos da prefeitura. Ou seja, todos os equipamentos de serviço da prefeitura estarão zerados do consumo de energia com essa usina fotovoltaica. Então, esse é o exemplo que a gente pode dar para a cidade, para as pessoas que vivem na cidade, que cada um pode fazer a sua parte. A outro grande desafio é nós, que somos referência em transporte público, que precisamos avançar, é a gente trabalhar na requalificação dos eixos do transporte público, mas, primordialmente, entender que o eixo está a serviço do cidadão, do homem que vive na cidade. Então, você ter calçadas compartilhadas, vias compartilhadas, né, entre o pedestre, o veículo e o carro, e a preferência para o transporte coletivo e a mudança da matriz energética nossa do veículo do transporte coletivo diesel para o elétrico.
Eu vou abordar um pouquinho até você parar isso, eu queria só aproveitar para não perder o gancho, que você falou dessa usina ali no aterro da Caximba, que é um local até simbólico por tudo que aconteceu ali. Só para a gente falar um pouquinho de prazos, quando deve começar a funcionar essa usina?
Essa usina deve começar a funcionar no máximo daqui a 2 anos. Nós licitamos, né? É um investimento de 30 milhões de reais e ela deve ter um prazo de execução de 18 meses, 1 ano e meio, e daí sim depois ela inicia a operação, nessa primeira etapa da usina.
Então vamos acompanhar. E aproveitando, você falou um pouco da mobilidade, né, da questão dos eixos e tudo mais, acho que vale a gente, daí a gente foi para o futuro, vou voltar um pouquinho para o passado, né? A gente viu na última década aí muitas discussões, por exemplo, com relação ao metrô na cidade, né? A gente chegou a participar de coletiva de imprensa do metrô e acabou não viabilizando. Está nos planos, o metrô pode voltar em algum momento ou não? Qual que é o pensamento do IPUC com relação ao metrô?
Não há como, nesse momento, voltar a discutir metrô, porque o metrô, a cidade não consegue fazer sozinha. O metrô depende de uma ação governamental, federal, né? E naquele momento, lá atrás, tinha essa linha do governo federal, que estabeleceu dentro do PAC Mobilidade. Por diversos motivos, não vem ao caso aqui a gente discutir, não houve a liberação do recurso para o município de Curitiba para estartar o primeiro eixo dessa linha, né? Então, nós estamos reforçando nossa vocação. O BRT nasceu em Curitiba, né? Então, nós temos com esses 6 eixos de adensamento e com a modernização do sistema, nós temos condições, com essa população que nós temos, de prestar um bom serviço ao cidadão. É, a questão de você mudar a matriz energética não é só a questão de você reduzir a emissão de CO2, você reduz a emissão de CO2, você diminui a poluição sonora, né? Então, todo o eixo dos setores estruturais da nossa cidade, que tem serviços e residências e comércio, passa a ter uma qualidade diferenciada do ponto de vista de poluição sonora e ambiental e o conforto e a segurança para o usuário. Então, é muito importante esse processo que nós estamos desenvolvendo no sentido de a gente dar esse salto de qualidade na matriz energética, bem como as obras de infraestruturas nesses eixos, de forma a redução do tempo de percurso do veículo. Porque é muito importante para que a gente possa cooptar usuários para o sistema de transporte da cidade, nós precisamos ter um preço justo, qualidade no serviço prestado e redução do tempo de percurso. A pessoa vai deixar de usar o veículo individual se ela vê que é mais barato e mais rápido ir com o transporte público, né? Hoje nós já temos isso em vários eixos da cidade, né? Então é importante essa conscientização, essa mobilização da sociedade que nós temos que fazer o uso dos multimodais dentro da cidade, né? Você pode ter o teu veículo para o uso racional, ou você pode ter o veículo para usos mais curtos, né? E daí você vai até um terminal de transporte, pega o veículo de transporte para uma distância mais longa, ou como você pode também ir a pé, ou como pode ir de bicicleta. Então, esse processo da interligação dos modais com o sistema de transporte BRT é o que nós estamos trabalhando fortemente para construir nesse processo, desses programas que nós temos. Nós temos 2 empréstimos internacionais relevantes, um do BID e um do NDDB, que são os BRICS, que vai nos possibilitar alavancar um investimento só desses 2 empréstimos de 1,5 bilhões de reais para a requalificação desses eixos, né, e a mudança da matriz energética. Então é muito importante
esse
movimento.
Esses eixos mudam? Para que caminho a cidade vai nesses
Não,
novos
eixos? Os eixos são os mesmos, porque, tipo assim, a cidade, como eu falei, ela é dinâmica, mas ela é uma cidade física, né? Você tem um planejamento e obedece planejamento. Acho que o grande diferencial de Curitiba é que nós obedecemos rigorosamente o planejamento. O plano diretor teve essas atualizações, mas ele essencialmente é o de 66, né? Então, esse é o objetivo, né? De a gente reforçar e requalificar. Então, quando a gente diz a requalificação, é pegar, por exemplo, o eixo leste-oeste, que liga lá do Capão do Embuia até a SIC, passando pelo Ecoville, e requalificar ele, poder colocar linha direta para reduzir o tempo de percurso, poder colocar o veículo elétrico, que dá a questão da emissão do CO2, redução da poluição sonora. Então, a requalificação é desse espaço. Com uma requalificação urbana, ou seja, novas calçadas, porque a mobilidade ativa é muito importante para a cidade. Então, para isso, nós temos que dar um ambiente favorável, né? Quando eu falo de vias compartilhadas, é a gente ter a via local e a via lenta do setor estrutural de uso compartilhado, pedestre, ciclista e veículo, que é o veículo de uso local, porque se ele quer se deslocar entre bairros, ele vai usar a via rápida, né? Então, esse processo de construção, de trazer a segurança, o conforto para o usuário.
A gente pediu participação dos ouvintes, está chegando mensagem aqui, eu queria ler algumas e a gente vai perguntando aqui. Primeiro tem nosso ouvinte aqui, deixa eu ver o nome dele aqui, é o final de telefone 2323, é nosso ouvinte, a Tânia. Ela mandou a seguinte mensagem aqui pra gente, boa tarde, senhor presidente do IPUC, ela mandou, né? Ela fala o seguinte: na minha vizinhança tem uma empresa que possui vários equipamentos elétricos ao redor da planta e no telhado igualmente. Ela fala que à noite produz um ruído que provoca muito desconforto auditivo. E daí ela pergunta que tipo de melhoria na lei de poluição sonora e ambiental pode ter para proteger o cidadão desse tipo de barulho. E também para a gente discutir um pouco, né? Normalmente a energia fotovoltaica faz menos barulho, né?
Sim, com certeza. Eu não sei bem qual é o caso, sugiro que a Tânia faça 156, tá? Para que a nossa equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente vá ao local, nos horários onde ela cita, onde tem esse desconforto ambiental, para verificarmos se ele está dentro dos limites da lei ambiental. Se ela mora numa zona residencial, os limites são bem baixos, então qualquer barulho de fundo, ele sobressai, e daí nós vamos orientar a empresa as medidas que ela tem que fazer para que ela possa funcionar sem trazer transtorno aos vizinhos. Então eu peço, pode fazer pelo smartphone, Tânia, no 156 Mobile, a solicitação, e a nossa equipe do meio ambiente vai fazer a verificação. Se estiver fora das regras estabelecidas, a prefeitura vai notificar e vai tomar as providências para que a empresa faça adequação dessa questão.
Vou registrar mais uma pergunta aqui do nosso ouvinte Eduardo. Ele até fez duas, a segunda eu vou guardar daqui a pouco, que ele fala dos ônibus e tal, eu já pergunto. Mas ele pergunta sobre as ciclovias. É uma discussão interessante, talvez uma ambiguidade que vale a pena a gente pensar. Ele fala o seguinte, né? Que foram criadas ciclovias, ele dá o exemplo aqui da Getúlio Vargas. Ele pergunta se isso não pode acabar criando um hábito nos ciclistas de usarem as ruas como ciclovia em espaços que estão em desacordo à lei de trânsito. Como a gente consegue chegar nesse meio termo do espaço da ciclovia e o espaço do carro?
É importante ressaltar que o Código Brasileiro de Trânsito permite a circulação de bicicletas em ruas qualquer da cidade, né? Só que as bicicletas elas têm que circular à direita na via, né? Então, o Código Brasileiro
tem
já...
Tem que ter também um preparo do motorista para saber lidar com a bicicleta ali, né?
Isso. Então, o Código Brasileiro dá essa condição de qualquer cidadão que tenha bicicleta pode circular por todas as vias da cidade, desde que ele fique à direita. Importante ressaltar, acho que a colocação dele é bem importante, bem séria, ressaltar que Curitiba tem 208 quilômetros de infraestrutura cicloviária, entre ciclovias e ciclofaixas, né? Nosso plano de mobilidade, o plano cicloviário, propõe até 2025 nós termos 400 quilômetros de infraestrutura cicloviária, justamente para que a gente possa oportunizar para o ciclista uma infraestrutura adequada, protegida, para ele poder fazer o ir e vir, né? Nesse processo, nós estamos fortalecendo a questão do intermodal que eu citei agora há pouco. Então, qual é a prioridade da infraestrutura cicloviária? É a ligação entre terminais de transporte coletivo, universidades, grandes colégios, com a rede que já temos de cicloviária, né? E com o sistema de transporte coletivo, para que as pessoas possam perceber que ela pode fazer a mobilidade usando vários modais. Ela pode, por exemplo, sair da sua casa de bicicleta, vamos supor se ela mora lá no Auer, né? Ela pode sair da sua casa de bicicleta, ir até o terminal do Auer e lá ela pegar o ônibus para fazer um trajeto longo, né? E onde ela chega, vamos supor que ela vá para o portão, ela desce do terminal e ela pode fazer o trajeto a pé, né? Então, essa intermodalidade é que nós temos que motivar e incentivar para a gente poder diminuir o uso do veículo individual, né? Porque não vai ter rua, não vai ter condição, e ainda mais com o preço dos combustíveis, fica impossível para as famílias, né, curitibanas brasileiras. Então, esse processo da intermodalidade é super importante. Então, a ampliação da rede da infraestrutura cicloviária está focada nessa intermodalidade. E com isso, vai colaborar nessa questão ali, que ele colocou. Agora, nós temos vias da cidade que tem ciclofaixa implantada, delimitada, que deve ser respeitada para o veículo não usar aquela faixa e o ciclista também, só circular naquela faixa. Então, as vias que são providas de ciclofaixa, o ciclista tem que obrigatoriamente andar na ciclofaixa.
Eu queria aproveitar.
O veículo obedecer.
Chegou uma outra pergunta ainda, a gente falou de ciclovia, começa a aparecer mensagens, né? Chegou aqui nossa ouvinte Edilene que mandou o seguinte, até queria confirmar a informação do que ela fala aqui. Ela fala o seguinte, a revitalização da Avenida da República Argentina tinha previsto uma ciclovia, no entanto isso não aconteceu. Ela pergunta qual a justificativa, é isso mesmo? Deveria acontecer? Não aconteceu?
Na realidade, a República Argentina é um exemplo do que nós queremos fomentar. É a via compartilhada. Então, a via lenta, ela é uma via compartilhada entre o veículo e a bicicleta. Por quê? Ela é uma via de 30 quilômetros. Ela é para uso local, para as pessoas que vão se dirigir aos seus prédios de escritório ou de moradia, né? Então, ele entra, aquilo que você disse agora há pouco, ele anda lento. Então, é perfeitamente possível conviver a bicicleta e o veículo nessa via lenta. Na 7 de setembro, por exemplo, nós temos uma ciclofaixa junto com a faixa lenta, 30 quilômetros. Então, toda a requalificação do setor estrutural que nós estamos propondo, não só do norte-sul, como leste-oeste, é o uso compartilhado da via lenta. E tanto é que não tem nem desnível entre o passeio e a via lenta, justamente para trazer segurança e conforto. Claro que ela é uma obra que não está pronta ainda, falta toda a sinalização. Assim que entrar toda a sinalização, as pessoas vão entender essa condição. Mas ela é uma via de uso compartilhado, tá? Diferente da 7 de setembro, que você tem a via lenta com uma ciclofaixa na lateral, tá?
É, contextualizando, né, para quem está pegando aqui no meio, está chegando várias mensagens. A gente está marcando hoje o aniversário de Curitiba, 329 anos. A gente está com uma programação especial nessa semana na rádio sobre isso. E a gente está conversando aqui no estúdio com o presidente do IPUC, Luiz Fernando Jamur. A gente está pedindo participação dos ouvintes justamente para discutir os temas da cidade. O nosso ouvinte Eduardo tinha mandado uma outra pergunta ali, que era com relação... quando a gente pode ter a possibilidade de mudança nos ônibus para veículos elétricos e tudo mais? A gente já tem a informação, né? Nesse mês a cidade anunciou que deve testar ônibus elétricos, né, equipados com sistemas que devem ter ali o carregamento de baterias de longos deslocamentos. Então eu queria te perguntar sobre isso. Se a gente for pensar na frota nos próximos anos, a partir de que momento a gente tem uma troca efetiva que aí a gente deve ter outro tipo de consumo?
Então, é justamente o que eu coloquei agora há pouco, desses dois financiamentos que nós temos do BID e do NDB, que são os BRICS. O BID, ele está fazendo um financiamento do Inter 2, que é o ligeirinho do Interbairros, né? O Inter 2 vai ser todo requalificado, a infraestrutura, segregando, na maioria dos seus circuitos, são 38 quilômetros de uma perimetral, segregando, porque hoje ele circula junto com os veículos, né? Então vai segregar, vai ter pista exclusiva, vai ter binário, que ele vai ter faixa exclusiva, vamos ter trincheiras, viadutos em lugares críticos, para quê? Para que ele tenha um tempo de percurso menor. Que é aquilo que eu falei agora há pouco. Eu tenho que dar um serviço que dê uma condição que ele faça esse percurso mais rápido do veículo autônomo, né? Essa, por exemplo, do Inter 2, ele já será com veículos elétricos, né? Serão veículos articulados elétricos. Hoje, ele trabalha com veículo articulado e veículo padrão diesel. Então, com a requalificação, ele vai entrar em operação todo o circuito do Inter 2 com veículo elétrico. E o corredor, que é o nosso eixo leste-oeste, que hoje é do Capão da Embuia até lá a SIC, que ele vai vir de Pinhais, num acordo que nós fizemos com o governo do estado, ele vai sair do terminal do Pinhais e vai até a SIC, que vai ter linha direta, linha semidireta e linha paradora. Com a adequação da infraestrutura vai permitir isso. Esse também serão veículos elétricos, mas eles serão daí veículos com ultracapacitores, que a gente chama, porque ele tem um carregamento maior, porque é uma distância muito grande, e um peso menor, porque os veículos a bateria elétrica eles têm um peso muito grande e daí ele diminui o carregamento de pessoas. Então, para a gente garantir a qualidade e o atendimento no tempo de percurso, nós temos essa solução técnica. Então, esses dois eixos que correspondem, um é uma perimetral, o Inter 2, né? E o leste-oeste, eles correspondem a 33% da nossa demanda. Então, esses dois eixos serão os primeiros que terão os veículos elétricos em Curitiba. E esse processo iniciado, todo o processo seguinte, será a mudança da matriz energética para veículos elétricos.
De novo data, né? Quando que a gente deve ter isso?
Devemos ter em 24.
2024. Isto. E a gente falou um pouco da mobilidade e um pouco da população onde ela vive, né? A gente viu a cidade se espalhando, indo para vários lados, a gente vê prédios aumentando de um lado, de outro. Para onde a cidade deve ir nas próximas décadas nesse sentido? Aonde deve aumentar prédio residencial? Uhum. A expectativa é que as pessoas continuem no centro, se distanciem?
O plano diretor da cidade, ele estabelece a linearização da cidade através dos eixos, né? Os eixos é o quê? É a República Argentina, né, a Avenida Paraná, João Galberto, essa ligação que faz da cidade. No caso, Afonso Camargo, Padre Agostinho, Monsenhor Ivo Zanlorenzi, professor Parigô de Souza. Isso é o eixo que estou explicando. Marechal Floriano também é um eixo, né? Então, nos eixos é onde que ocorre pelo zoneamento o adensamento da cidade. Então, nós temos um adensamento forte nesses eixos já, mas, porém, temos lugares, pontas ainda não adensadas. Por exemplo, a gente olhar Boa Vista, Santa Cândida, tem lá um potencial de crescimento grande. Como também a linha verde, que está em implantação, também preconiza um eixo de adensamento, né? E a Marechal Floriano, por exemplo, pode fazer prédio de 10 andares. Praticamente não tem nenhum prédio. Então, o adensamento, verticalização, são nesses eixos, né? A cidade cresce muito mais para o sul, né? Por uma questão que é a região onde nós temos maiores áreas livres, né? De forma tal a gerar unidades socioeconomicamente de valor melhor, né? Outras regiões têm um valor muito alto. Então, o crescimento mesmo fica na região sul. E a verticalização nos eixos. Então, temos eixos já, entre aspas, saturados, tipo Champagnat, né? A região do Batel ali, mas temos, do Portão também, mas temos nas extremidades desse eixo grande potencial de adensamento ainda. Então, nós entendemos que o mercado ele vai conforme as questões vão acontecendo, né? Ou seja, a partir do momento que eu vou ocupando esse espaço, ele vai adensando e ele vai ficando mais caro também, o mercado investe nessas outras áreas. Tanto é que na lei de zoneamento, que nós fizemos a atualização última agora, ela já dá um diferencial. Nos eixos onde já está bem ocupado, ele não tem mais os incentivos. Só tem o incentivo onde não está bem ocupado. Por quê? Porque nós temos uma boa infraestrutura, né? Então é importante, do ponto de vista do planejamento, que ocupem lá, né? Porque já tem uma infraestrutura implantada. Então o incentivo serve para isso também. Então a gente acredita que essa alteração na lei de zoneamento vai repercutir nos próximos anos com o aparecimento de grandes investimentos nessas áreas.
E para a gente fechar, a gente está chegando no fim da nossa entrevista, estamos aí 20 e poucos minutos de entrevista, e aí tem a ver um pouco com isso, queria que você comentasse um pouquinho dessa plataforma que o IPUC tem agora, que usa uma tecnologia parecida com a da NASA, como funciona isso, no que isso melhora na cidade?
Isso, é uma ferramenta muito importante de planejamento urbano e de monitoramento da cidade, né? E essa plataforma propicia até que você simule as sombras de um prédio. Nós estávamos falando agora há pouco de verticalização. Eu posso, dentro dessa plataforma, simular as sombras de um prédio, né? Então, é extremamente importante. E eu posso ver a cidade em 3D, né? Então, diferente que você, no gel anterior, você via ele chapado, para o pessoal entender, né? Agora eu consigo ver ele em 3D. Então, eu consigo ver toda a questão do planejamento, você está configurando na cidade, mas muito mais importante a questão do planejamento é o monitoramento e um instrumento para o cidadão, para a sociedade, que ele tem para poder avaliar uma área que ele vai comprar, né? Ou tipo assim...
Então a população vai ter acesso a essas imagens.
Vai ter acesso.
Em que momento? Como que ela consegue acessar?
A partir de abril nós vamos lançar o novo site do IPUC, daí ele vai ter condição de acessar, certo? Claro que nós fizemos o lançamento, estamos nos ajustes finais desse sistema, mas as pessoas poderão simular os seus lotes, poderão simular a questão, os empreendedores, a questão do sombreamento, tudo mais. Tudo isso é extremamente importante para que você tenha uma boa qualidade de vida da cidade. Então, acho que foi um grande salto de qualidade estabelecida pelo prefeito Rafael, que nós trabalhamos fortemente para colocar de pé a favor da cidade. Nesse mesmo caminho, nós estamos trabalhando com o apoio da agência francesa no hipervisor. Curitiba hoje tem o Centro de Controle Operacional e tem a Muralha Digital, né? O Centro de Controle Operacional controla o transporte público, o trânsito, né? E a muralha, a questão da segurança naquelas áreas que já estão implantadas, todo o monitoramento. E o hipervisor, ele vem se somar à questão do gel em 3D, no sentido de você ter uma plataforma à disposição da cidade, da área técnica pública, mas também podendo compartilhar dados com o privado. Por exemplo, os aplicativos, né, aí podem também participar através de uma parceria e todos os seus dados ir para o hipervisor. E também a gente fornecer os nossos dados para eles. Então, uma grande troca de informações a favor do cidadão. Então, o hipervisor tem essa parceria com a agência francesa, que é da França, né, que é uma parceira em financiamento nosso. Nós tivemos até visitando na França os hipervisores já implantados, e é a nossa grande meta que nós tenhamos implantado até 2024 o hipervisor de Curitiba, e daí a gente já está conversando com os segmentos da sociedade para que eles possam participar. Todas as informações dos aplicativos, das corridas do aplicativo, você consegue mapear a mobilidade da população de uma forma muito forte. Outra questão, nós vamos colocar dentro da mobilidade de transporte público, numa parceria com o BID, a plataforma MaaS no smartphone, onde você vai poder, você está aqui na CBN, ah, eu vou ter que ir lá na casa de um amigo e tal. Qual é o melhor caminho? Como que eu vou da forma mais rápida e mais barata? Né? Como eu faço os trechos?
A partir de quando também?
Isso, a partir de 23.
Também 23.
Eles vão dar a condição para nós de qual é o melhor caminho. Você opta se eu quero pegar uma bicicleta compartilhada, ou se eu vou pegar um car share, ou se eu vou pegar um aplicativo até um terminal, e do terminal eu vou do veículo com o BRT, e depois faço o resto a pé. Né? Então, isso é a favor do cidadão para ele ter a melhor escolha na mobilidade dentro da cidade.
Eu queria agradecer a presença do presidente do IPUC, Luiz Fernando Jamur, que gentilmente veio aqui aos estúdios da CBN. A gente está marcando o aniversário de Curitiba, 329 anos. Era justamente essa a nossa ideia, a gente poder discutir o passado, o presente e o futuro. Demos uma grande passada nesses pontos, tivemos muitas participações, algumas a gente não conseguiu responder aqui. Muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço, colocamos à disposição.
Muito obrigado. A gente tem outras participações aqui. A gente encaminha para a Prefeitura de Curitiba também para ter as respostas. Esse, então, o presidente do IPUC conversando com a gente. Agora, 2 horas e 58 minutos.
CBN Curitiba, segunda edição.